debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Muito bem, pela CBN a gente fala para todo o estado de Pernambuco, com CBN Recife, CBN Caruaru. Hoje a gente vai tratar de negócios, recebendo aqui nos estúdios Leonardo Lamartine, um dos expositores da empresa BHF, Cândido Espinheira, diretor regional da ABF Nordeste, e o Vitor Abreu, que é analista do SEBRAE. Bom, a ABF acontece entre os dias 29 e 31, agora, desse mês, e aí a gente vai tratar para o investidor, para quem quer montar algum negócio, para quem quer entrar no ramo aí através de franquias. Enfim, Leonardo, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença, amigo.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado. Cândido, boa tarde. Obrigado pela atenção.
Boa tarde a todos.
Vitor, boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos.
Cândido, deixa eu começar com você para falar um pouco do evento, já que você é o diretor regional. Como é que vocês montaram a estrutura para o evento esse ano? Como é que ele vai acontecer? De que maneira esses dias vão estar cheios na programação? E como é que o interessado ele vai poder ter uma participação ativa no evento?
Muito bom. Tem mais de 50 marcas que estão participando esse ano. Vai acontecer lá no Shopping Rio Mar, com, logicamente, todos os protocolos de segurança. Essa é a primeira feira presencial que está acontecendo na área de franchising. E lá vão ter informações de diversos setores, de diversas marcas. Então, é um evento muito bem montado e vai ter um espaço muito amplo, mais de 2 mil metros quadrados.
Qual é o espaço que vocês vão usar?
Mais de 2 mil metros quadrados, lá no Shopping Rio Mar.
Eu digo a localização, lá na garagem, onde é?
É lá no terceiro piso, no L3, no mesmo piso da Praça da Alimentação
ali por trás, do Shopping Rio Mar. Da alimentação. Isso, Aldo,
exatamente.
Perfeito, perfeito, perfeito. Que é um espaço razoável, né? E a participação, cara, das pessoas, ela vai estar de que maneira?
Tem uma inscrição? Presencial, né? Tem uma inscrição feita anteriormente, tá? E após a inscrição, vai ter acesso à feira. E na feira também vão ter conteúdos sobre negócios, sobre franchising. Lá vai poder tirar dúvida presencialmente com todas as marcas que estarão presentes. Geralmente, os diretores e donos das empresas estarão presentes para tirar dúvidas. Esperamos mais de 3 mil pessoas passarão pela feira em todos esses 3 dias da feira, no dia 29, no dia 30 e no dia 31, agora na semana que vem.
Perfeito. Então, é preciso dizer que a inscrição tem que ser feita com antecedência, né?
Isso.
Para poder garantir. Mas chegando na hora, pode também fazer a inscrição?
Sim, com certeza.
Ah, tá. Perfeito. Ok. Leonardo, vamos lá. Quando a gente fala em franquias e negócios, evidentemente que a gente vem de um ano e meio aí, ou de um ano, né? De tumulto.
18 meses.
Né? De tumulto aí. Mas veja, tem que ser retomado em algum momento e essas coisas começam a ser retomadas, Lamartine?
Sim, Aldo. Há uma expectativa muito grande para essa feira. O setor de franquias ficou praticamente parado em relação à exposição durante 18 meses. A gente sabe que os momentos de crise é o momento que a franquia cresce mais, então há uma expectativa dos empreendedores que estão buscando investir em franquia, no sentido que a pandemia, obviamente, infelizmente até, né, fez com que muita gente repensasse o rumo da sua vida, inclusive profissional, né, em relação, me refiro a demissões, etc., e todo mundo se reposicionando no mercado, e franquia é uma grande aposta, uma grande oportunidade para quem está buscando, né? Não só isso, né? Existe uma expectativa muito grande da retomada, de um boom de consumo. A gente acredita que outubro, novembro e dezembro vai ser um dos melhores trimestres da última década em relação a vendas, mesmo os mercados mais
muito
sofridos.
Muito reprimido, né?
Uma demanda muito reprimida, também uma ansiedade muito grande das pessoas saírem para fora de casa, claro, para consumir. Então, a gente acredita, obviamente, ao passo do que vai acontecer com a vacinação e a exemplo do que aconteceu nos outros países, que está acontecendo. Um exemplo aqui mais próximo, Fernando Noronha, que está com a população toda vacinada, já está com um burburinho lá de procura, de reserva, falta de voos, etc.
Réveillon, né?
Isso. Então, isso vai acontecer, de fato, aqui no Brasil. E nada mais interessante do que pensar agora no que vai investir em relação a empreendimento, né?
Essa questão de vacina é sine qua non também para dar certo, né, Lamartine? Quanto mais se vacina, isso aí, como você diz, o mundo está vendo isso, né?
Com certeza, Aldo, com certeza. Todo mundo está com a expectativa da vacina para retomada da economia, recuperar o tempo perdido e, por que não dizer, o prejuízo que foi gerado acumulado na economia durante a pandemia.
Perfeito. Vamos para o Sebrae, Vitor. Onde é que o Sebrae entra nesse evento, nessa Expo? Ela entra oferecendo cursos, orientando, dirigindo. Qual é a participação do Sebrae no evento?
Aldo, esse é o segundo ano, né, do evento aqui nessa retomada. E é o segundo ano em que o Sebrae está junto, né? A gente, na verdade, o Sebrae sempre acreditou no franchise. Então, em nível nacional, a gente sempre tem participado, junto com a própria BF, de várias outras ações. E assim como no ano passado, esse ano a gente também está facilitando o acesso de empresas que querem expor no evento. Tá. Ano passado nós apoiamos 12 empresas, esse ano a gente aumentou para 16. Uhum. Então são 16 CNPJs apoiados pelo Sebrae, expondo nessa feira. E também, Aldo, em um espaço de conteúdo lá na feira, né? Assim como no ano passado também, a gente teve um sucesso tremendo, mais de 400 participantes nos eventos de conteúdo lá da feira. E esse ano a gente repete, trazendo empresários falarem trazerem, na verdade, a prática, né, do dia a dia, exatamente. Uhum. A gente vai atender tanto pessoas que querem entrar no universo do franchise, como pessoas que já atuam e, de repente, estão no estágio aí de ampliar, adquirir novas franquias, ou também tornar o negócio franquia também. Então, todo esse público, Aldo, a gente espera contribuir lá no evento.
Ô, Vitor, qual é o perfil de quem busca fazer um empreendimento, quem busca por uma franchise? Que perfil é esse? É do aposentado, é do camarada que aderiu a um programa de demissão voluntária, é do jovem que juntou um dinheiro e quer agora ter o próprio negócio? Qual é o perfil traçado para isso?
Olha, Aldo, o próprio...
Se é que tem um perfil, se são vários, né?
Pois é, o próprio contexto, Aldo, ele traz uma diversificação muito grande no tipo de demanda, sabe? Então a gente tem tudo isso que você falou. Agora, tem uma coisa que chama a atenção, que a pesquisa GEM, a pesquisa global de empreendedorismo, trouxe agora há pouco, que aponta que 50% das pessoas estão empreendendo por necessidade. É um aumento muito grande. Tá. Isso quer dizer que são pessoas que estão em busca de algum rendimento para pagar as contas.
Tem alguma coisa a ver com esse processo de pandemia que a gente está vivendo ou não?
Certamente.
De onda de desemprego e tal?
Isso. Tá. Certamente. Foi um número que aumentou consideravelmente.
Já estava um número alto, né? 14 beirando 15 milhões, né?
Exatamente. Esse percentual ele era em torno de 30%, Aldo. E aí ele vai para quase metade das pessoas. O que faz com que as pessoas precisem, na verdade, ou busquem um empreendimento como alternativa. E o modelo de franchise acaba suprindo aí boa parte das necessidades por trazer todo um suporte, né? Que é o que se espera pela própria característica do modelo.
Perfeito. Ô, Cando, uma curiosidade. A franchise, ela termina proporcionando mais segurança para quem quer entrar em qualquer tipo de negócio?
Com certeza o franchise traz mais segurança. O franchise é essencialmente um modelo de negócio, de relacionamento. E esse relacionamento ele vai muito além do aspecto transacional, em que eu, franqueador, concedo o direito de usar a marca, enquanto você, franqueado, remunera por isso. Então, o franchise é um relacionamento de longo prazo, é construído em bases sólidas para que se mantenha uma relação pautada em confiança, reciprocidade, e, logicamente, isso começa a ser construído desde o primeiro contato do candidato com a marca, né? E a forma com que o candidato inicia esse relacionamento com a marca pode ser o pontapé inicial para um bom relacionamento, um relacionamento longo, um relacionamento duradouro, ou muitas vezes até um registro de relacionamento difícil pautado na desconfiança. Mas a transparência na transmissão das informações iniciais sobre o negócio e o cuidado com as expectativas do candidato são fundamentais para uma relação sadia. Então, a se considerar, deixa claro para ambos os lados todos os aspectos relacionados ao negócio, desde expectativas pessoais do franqueado, expectativas de ganho com a unidade, também as necessidades da franqueadora em termos de metas a se alcançar, tempo necessário para dedicação ao negócio. Tudo isso faz com que o franqueado entre seguro e ciente das suas obrigações e seus direitos, né? Então é importante que esse relacionamento inicial, principalmente na feira, ele sirva como o primeira porta de entrada, né? Não tem aquele negócio que a gente diz, a primeira impressão é que fica, né? Então, que seja presencial, essa primeira impressão presencial, ela é muito importante. Por isso que, geralmente, quando se está buscando um negócio, a feira sempre foi um dos principais pontos de início do relacionamento.
Perfeito. Deixa eu desmistificar algumas coisas, Lamartino, com você, depois eu vou para conversar com o Vitor nessa questão propriamente dita do Sebrae, da busca. Vamos lá. Quando se fala em franchise, quando se fala em buscar parceria, em buscar ter um próprio negócio e tal, ah, não, não vou entrar porque preciso ter 1 milhão, preciso ter 2 milhões para começar isso. É preciso desmistificar isso. E com um dinheiro razoável hoje, você já pode ter algum tipo de negócio, não pode?
Pode sim, Aldo. Nas oportunidades de franquia, os investimentos vão de R$4 mil até 10 milhões.
Quer dizer, o camarada com R$10 mil, ele já consegue ser um franqueado.
Isso. Existem as micro franquias, né, que são consideradas as franquias com investimento de até R$80 mil. Vão estar presentes também na feira. Vão ter palestras, inclusive, falando como investir pouco na franquia. Tem vários temas interessantes e várias oportunidades. São mais de 55 marcas expondo o seu negócio. E como o Cândido bem disse, é uma oportunidade até de sentar com o fundador. Porque o negócio franquia, como é um negócio de transferência de know-how, exige credibilidade, obviamente, da marca, ali você tem a oportunidade de conhecer o fundador, sentar com ele numa mesa, bater um papo, né, olho no olho.
Discutir o negócio, né?
Isso. Por isso, essa feira, por ser presencial, lembrando que é a primeira feira física de franquia que vai estar acontecendo depois de 18 meses no Brasil, e não vai haver outra, porque a de São Paulo foi adiada para o próximo ano. Então, assim, é uma oportunidade de conhecer esses negócios, saber quanto é o investimento, qual é a necessidade de tempo dedicado àquele negócio, também é importante saber, e como funciona, né? Ali também é a oportunidade de conversar com outros franqueados. Vamos ver, o Sebrae está promovendo uma palestra com o Alberto Oyama, que é um master franqueado bem conhecido, franqueado de várias marcas em São Paulo. Então, abordar o outro franqueado, saber como que é o negócio, isso é muito importante, para você entrar com segurança nesse empreendimento.
Ô, Vitor, pesquisa de campo, entender qual é o seu negócio, que tipo de cliente, qual é o tipo de negócio? Tem muita gente que, como eu falei no início, às vezes termina, viu, Cândido e Leonardo, sai da empresa, depois de muitos anos, pega uma indenização e vai, acha que vai ser empresário. E às vezes termina se dando mal porque não tem uma orientação, não tem uma capacitação. O Sebrae proporciona isso, Vitor? Ele direciona você para o negócio? O Sebrae, ele prepara você, ele dá o caminho, ou isso depende muito desse investidor?
Olha, Aldo, a gente começa com algumas premissas, inclusive algumas que você citou agora, né? Conhecer o mercado, identificar o perfil do negócio, se identificar de fato com aquele negócio. Então a gente começa ajudando o empresário nesse tipo de análise. Né? Claro que com o modelo de franquias, muitas das informações já estão previamente levantadas e ele vai adequar a realidade dele. Agora, a gente...
Desculpe interromper, Cândido e Martins. Nesse caso da franquia, já vem um pacote pronto, né?
Isso.
Você
isso.
só vai começar a adaptar e saber como isso, conduzir isso. O negócio, né?
E você não compra um negócio, Aldo, que está nascendo naquele momento.
Claro. É algo de tem 30, toda uma estrutura, isso, né?
30, 40 anos, o franqueador ele já tem uma expertise muito grande de como escolher o ponto comercial, ele tem um poder de barganha com o fornecedor. Você tem tudo aquilo ali mastigado, perfeito. Né? E aí você gera uma longevidade maior no negócio. Dizer,
grosso modo, assim, falando, o camarada só entra com dinheiro, né? Grosso modo.
E trabalho, né?
E trabalho, claro. Agora não dispensa, viu, Aldo?
Acho que entra mais com trabalho, viu, Cândido? Do que com dinheiro.
Não dispensa a identificação que o empreendedor
isso
precisa
ter. Isso que eu queria retomar com você.
E aí, mesmo no caso de franquia, é muito importante frisar isso, Aldo, porque às vezes também o empreendedor... Ele vai pela facilidade, digamos assim, né?
Certo.
Aspeado pelo modelo.
Ele acha, né?
Exatamente. Acho que qualquer franquia, inclusive, como o Léo falou, de franquias a partir de 4 mil, então muitas vezes ele se prende ao orçamento,
certo.
Né? Ao investimento, na verdade, e não é só isso, né? Ele precisa, de fato, ter uma identificação, porque aquilo vai ser o dia a dia dele, né? E muitas vezes, até dependendo do tipo de franquia, ele é que vai estar à frente, tocando, de fato, a operacionalização do negócio.
Claro.
Né? Então, se ele não tiver identificação com aquele modelo, com aquela atividade no dia a dia, ele vai ter sérios problemas.
Certo. Agora veja, a busca pela informação é uma coisa constante no Sebrae ou não se busca muito isso?
É sim, Aldo. É sim. E a gente tem tentado trabalhar diversas bases, né, na verdade, de informações. Os dados, né, cada vez mais importantes para qualquer negócio.
Claro.
Então, existem várias ferramentas hoje, inclusive, que facilitam esse acesso aos dados, que a gente tenta mostrar para o empresário, de acordo com o negócio dele, quais dados e informações ele vai precisar mais ou menos.
Quer dizer, com isso, a possibilidade de errar diminui.
Diminui. Reduz, é? Reduz.
Porque você já entra mais centrado no negócio.
Exatamente, é? Óbvio, exatamente.
Tá bom. Bom, Cando, essa coisa da feira ser presencial, vamos lá, para que o ouvinte, para quem quer ir à feira, fique bem informado. Todas as medidas de segurança, evidentemente, vocês pensaram e estão colocando, né? Como é que vai lidar acontecer esse processo da feira? É uma quantidade X de pessoas, os estandes eles estão divididos de maneira diferenciada. Do ponto de vista estrutural, como é que eu que estou aqui do outro lado ouvindo, quero ter uma conversa com o franqueador, quero participar da feira, mas estou pensando, sim, mas e do ponto de vista da saúde, como é que vocês montaram esse ano a feira?
Aldo,
diferente das anteriores, né?
Claro, sem dúvida. Aí a CV, o protocolo de feiras e eventos, ele é maior do que o protocolo normal existente para o público, né? Então, certo, é um protocolo específico, tá? Então, assim, todas as normas, todos os protocolos serão seguidos com segurança, até porque a gente percebeu cada vez mais na pandemia que o mais importante é ter o cuidado, uhum, e tomar todos os cuidados para que a gente não tenha problema nenhum. E todos, perfeito, esses cuidados estão sendo tomados e podemos ficar mais tranquilos.
E lembrando, Aldo, que o protocolo, apesar de todo ser rígido, é um protocolo homologado pelo governo do estado.
Sim, sim.
E a gente está dentro de um shopping, então...
Já tem o próprio protocolo do shopping.
Que há já um filtro na entrada. E quem frequenta o shopping, ele vai ter aí um fluido acesso à feira. Então, não muda muito o que ele estaria fazendo aí no shopping. Né?
É apenas um espaço à margem que ele vai ter, que vai agregar. Agora, o Leonardo, a intenção de vocês é atender não só o estado, os outros estados vizinhos também podem se fazer presente aqui, quem vem da Paraíba, quem vem de Alagoas, o pessoal está escutando a gente aqui no Rio Grande do Norte, ela é bem regional nesse aspecto de atendimento?
Sim, a feira ela é Nordeste, ela teve divulgação em todo o Nordeste, é muito comum a gente receber na feira pessoas do Rio Grande do Norte, Paraíba, certo, aqui do interior do estado, Caruaru, Garanhuns, uhum, vem muita gente. Ano passado, para nossa surpresa, veio muita gente de São Paulo, né? A gente não esperava, mas veio. E é interessante. E mais uma coisa, reforçando em relação ao protocolo.
Segurança.
Segurança de quem vai frequentar a feira, vai haver uma câmera térmica monitorando absolutamente todos os corredores, quem entra,
a temperatura,
além de todo o protocolo de uso de máscara, como manda o figurino.
Perfeito. Isso é
quanto
bom.
À segurança, a gente está bem tranquilo, né? E falando um pouco em relação a gente de fora, inclusive nós temos várias marcas que não são do Norte e Nordeste, uhum, que vão estar expondo na feira. Então é interessante que muitas vezes para a gente conseguir ter acesso a estas marcas, a gente teria que ir para outras regiões
do Sul,
e elas estão vindo até nós. Perfeito. Então é interessante isso,
perfeito,
também.
Perfeito. Agora veja, a feira é um ambiente de se fazer negócios ou de se prospectar negócios, Lamartine?
Ela é uma feira de negócios, né? O protocolo do franchise, eu falo protocolo legal, uhum, existe um instrumento chamado circular de oferta de franquia. É muito importante frisar que nenhum franqueador pode fechar negócio na feira.
Tá.
Ele vai prospectar, expor, né? Vai apresentar o negócio, vai assinar com aquele candidato uma circular de oferta de franquia, que é totalmente sem compromisso, sem ônus nenhum. Aquele franqueado, ele vai analisar aquele documento, ele tem 10 dias para analisar antes de fechar qualquer tipo de contrato. Uhum. Isso é lei, né? A ABF preza muito por isso, recomenda que todos os franqueadores sigam essa regra, que é uma regra já muito antiga do mercado, e é importante para você conseguir entender, saber o que aquela marca está ofertando, por isso o nome circular de oferta de franquia, para que você avance para o próximo passo, que é pagar a taxa de franquia, certo, e assinar o contrato de franquia.
Ô Vitor, conhecimento regional, conhecimento local, isso conta muito na hora de investir? Quem busca o Sebrae, por exemplo, diz, olha, eu moro em determinada região do estado, qual seria o melhor tipo de negócio para a cidade tal, para a região tal? Isso acontece?
Acontece sim, Aldo. Inclusive a própria característica econômica e de potencial da região pode também direcionar para algumas atividades a mais ou a menos. Tem até uma coisa interessante, Aldo, que às vezes a própria franqueadora ela tem também no radar dela o território de expansão dela.
Tem,
né,
estudos,
então,
né?
Isso. Tem... Então isso pode até coincidir muitas vezes, que até, digamos, o cenário ideal, né? Que,
como também ela pode vetar, né, Lamartine? Ó, esse lado aqui não entre não, que não dá certo.
Exatamente. Né? Exatamente. Ninguém tem interesse, né, Vitor, de entrar no território e fechar a bandeira, não é?
Claro.
A franqueadora, ela tem o interesse de fazer o estudo de mercado, determinar o plano de expansão, inclusive para não canibalizar entre, sim, uma franquia e outra, e aí permitir aí que se assine o contrato com aquele franqueado.
E aí tem uma coisa interessante, que quando a gente está conversando, às vezes, com um empreendedor, né, que tem interesse em entrar no modelo do franchise, uma das primeiras coisas que a gente diz é justamente para ele conversar com a franqueadora, para saber o interesse, né, a estratégia da franqueadora, tanto em relação ao perfil dele enquanto franqueado, mas também em relação ao local, né, de atuação também.
Uhum. Cando, uma curiosidade. Quem vai para a feira, como disse Lamartine, vai na tentativa de fazer negócio, vai prospectar para fechar a posterior e tal. Vai também, e essa feira ela mostra a possibilidade de conseguir, por exemplo, financiamento para poder fazer um negócio. O camarada vai lá e diz, olha, de repente estou precisando do financiamento do banco. Tem algum banco, vai ter algum agente financeiro que vai poder também dar essa orientação na feira?
Sim, mas assim, muitas franqueadoras, inclusive, o pacote de financiamento faz parte, certo, desse pacote da franqueadora. Então, uhum, muitas franqueadoras já têm convênio com alguns bancos que têm a vertical de franchising, né? E essa negociação
é feita... Algumas já têm o pacotão tudo, né?
Justamente, que já é ofertado para essa rede, né, para o franqueado, que ele já fechou previamente com esse banco, taxas especiais. Uhum. É por isso que é vantajoso entrar no sistema de franquias, porque você já pega todo um pacote de negociações de custo de cartão de crédito, de tarifas bancárias, de taxas de financiamento, perfeito, e várias outras coisas, seja projeto arquitetônico e vários outros. Uhum. Então, a vantagem é essa de você conseguir aproveitar essas negociações para 200, 300, 400 unidades, uhum, e que é ofertada individualmente.
No mix, né? Deixa eu pedir permissão para vocês. Tenho formação de rede, repórter CBN, já já a gente volta. Expo Franquias Nordeste, Leonardo Lamartine, Cândido de Espinheiro e Vitor Abreu conosco. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação Aldo Vilela.
Leonardo Lamartine, expositor da empresa BHF na Expo Franquias Nordeste, Cândido Espinheiro, diretor regional da ABF Nordeste, Vitor Abreu, analista do Sebrae. A feira acontece entre os dias 29 e 31 deste mês, lá no Shopping Rio Mar, literalmente ali por trás da praça de alimentação. Tem um espaço bem grande onde a feira vai acontecer. E tem um detalhe, este ano, e aí, acho que a partir de agora, quem está ouvindo a CBN, você que quer investir, empresário, executivo, você que está pensando em investir em algum tipo de negócio, tem uma informação. Tem um código gerado para quem está ouvindo a rádio que entra no evento e a título de convidado é Lamartine. Como é que é isso?
Isso. Você, para fazer a inscrição, inclusive de forma antecipada, né, para evitar até fila lá na hora do evento, você acessa www.exprofranquiasne.com.br, repetindo, www.exprofranquiasne.com.br, e lá você tem um espaço para colocar um código promocional. Então você coloca lá convidado CBN. Esse código está válido até meia-noite de hoje.
Então, peraí, então, vamos. Não, convidado.
Convidado.
No singular CBN.
CBN, isso, tudo junto.
Então vamos lá, se eu entrar no site da feira, aí tem um código que eu tenho que gerar para fazer inscrição. Se eu coloco esse código convidado CBN, automaticamente eu já estou credenciado a entrar.
Isso, já está credenciado a entrar, você vai ter que tirar o seu crachá na hora do evento, né? E lembrando que até meia-noite, quem estiver dirigindo, por favor, não
tem limite. Não faça isso, né? Agora não, tem tempo.
Isso, e chegue e faça logo o seu credenciamento de forma gratuita. Esse é um código promo para a CBN, exclusivo para a CBN.
Perfeito, então. A gente vai estar anunciando por toda a tarde de hoje para que as pessoas possam ter acesso a esse convidado CBN. Vitor, vamos lá. A gente falou do perfil de quem busca, né, de quem quer conhecer um pouco mais o negócio para poder investir. Quem chega no Sebrae, chega temeroso, chega pensando e apostando que aquilo é o negócio da vida, é a maneira de dar certo, ou essas pessoas que chegam até o Sebrae, elas de fato chegam completamente leigas no assunto?
Aldo, boa parte das pessoas chegam já com uma ideia, com alguma informação sobre aquela ideia de negócio.
Né? Quando busca é porque já quer,
isso,
né,
isso, ter a maioria, isso, a maioria realmente já procura nesse sentido. Né? E muitas vezes com a dúvida, né, por exemplo, entre negócio próprio ou franquia, ou de que outras informações ele precisa para ter um embasamento maior. E a gente vai tentando conduzir, né, tanto no caso do negócio próprio, com as informações necessárias para isso, como também no caso de franquia, com algumas informações, como a própria circular de oferta, como o Léo falou, a própria característica da franquia, enfim, a convergência de perfil. Então, esses dois perfis, né, aparecem lá no Sebrae, mas com a maioria realmente já sabendo onde quer e como quer empreender.
Perfeito. Leonardo, vamos lá. Taxa de sucesso, a taxa de êxito, a taxa de insucesso, claro que isso é tudo muito relativo, mas a franquia te dá uma certa segurança da manutenção da estrutura por um tempo, você já entra no negócio mais gabaritado?
Sim, Aldo. Vale frisar que todo negócio tem risco, né?
Claro,
todo empreendimento ele tem risco, isso tem que ser bem avaliado pelo candidato. Mas quando a gente compara os empreendimentos independentes, né, ou seja, as marcas isoladas, independentes, versus as marcas de franquia, a taxa de mortalidade ela é muito diferente. No Brasil, em média, estima-se, isso muda ano a ano, mas que 85% dos CNPJs abertos na junta comercial brasileira fecham em 5 anos. E em franquia, esse índice está próximo a 5%. Então, a diferença é muito grande. Mas por que, Aldo? Por que a diferença é tão grande? Porque um franqueador, ele já vem ali com aquele mesmo know-how, com aquele mesmo negócio, testado em vários mercados, que ele não está só aqui no estado de Pernambuco, geralmente ele está por todo o Brasil, cidade de capital, cidade do interior.
E leva cabeçada também, né? Até isso, ele ter se estruturado, ele isso, não foi de primeira, isso, né?
Ele sabe o que dá certo, sabe o que dá errado, sabe negociar um custo de locação, sabe negociar um ponto comercial. Por exemplo, numa avenida, se o franqueado tiver dúvida onde está lá aquele ponto comercial, ele tem ferramentas de estudo de mercado para determinar em qual ponto da avenida é melhor para instalar aquele negócio de franquia. Então, o franqueador ele vem com essa bagagem, e isso faz com que reduza muito o risco, né? Ainda mais numa retomada de mercado, como a gente vê agora, depois da pandemia.
Tá. Tem tendência, tem, de franquia? Tem, Cando? O que é que está hoje no momento? É saúde, é serviço de embelezamento, enfim, existem tendências de franquias? Isso é uma coisa sazonal? Existem franquias que são assim, definitivas, que sempre serão bons negócios? Como é que funciona essa coisa dos negócios na franquia?
Aldo, é muito bom, porque às vezes a gente fica olhando só números, né? E tem gente que olha para trás, vê no momento de pandemia alguns setores que acabaram sendo muito impactados e acabam falando, não, esse setor não é bom, ou esse setor é bom. O que a gente precisa, primeiro, como até o Vitor falou, é ter uma afinidade com o ramo que você vai querer investir. Isso aí já é um grande passo para o sucesso, porque você vai escolher algo que você gosta, que você tem afinidade. Uhum. Né? Bom, logicamente, tem setores que acabam crescendo mais em alguns momentos e em detrimento de outros setores. Mas a gente percebe que a busca por franquia como um todo tem aumentado consideravelmente, principalmente nesse momento de retomada, que a gente percebe que o empresário que está buscando um negócio como forma de remuneração, ele acaba já tendo um plano de negócio praticamente montado, um projeto arquitetônico totalmente desenvolvido, ou seja, ele já começa a fazer a atividade com muito mais velocidade. Então, a gente espera que nessa retomada, o franchising ajude demais aí nessa ocupação, principalmente de vários pontos que a gente tem hoje, por conta da pandemia, uma vacância bem maior do que existia 2 anos atrás. Uhum. Então, esse é um momento que muitas franqueadoras estão aproveitando para fazer expansão e negociar muito bem os custos de ocupação. Ou seja, poucas vezes aconteceu um momento como esse que você tem condição de fazer ótimas negociações que vão perdurar para os próximos anos.
Pronto. O Lamartine, se tratando de valores, o senhor citou aí de 4 mil a 1 milhão, mas nós tivemos muita diferença de valores de um ano e meio para cá. A pandemia forçou a baixa de algumas, a alta de outras, ou isso não entra em voga num momento como esse?
Não houve, Aldo, mudança de valor.
Não, né? Se majorou, não, não se...
O que a única coisa que se alterou foram oportunidades de mercado, alguns repasses de, sim, franquia, que obviamente também vão estar sendo ofertados na feira, né? O Cândido falou bem aí em relação à pandemia, e eu vou dar um exemplo aí da nossa empresa. O setor de alimentação foi o segundo setor que mais sofreu depois do setor de eventos, e só que depois da pandemia vai existir um fenômeno nesse setor de alimentação, que é o mercado de entrega a domicílio.
Sim.
Que veio...
Foi, de certa forma,
foi criado na pandemia, né? Foi impulsionado e criado na pandemia. Na terceira idade, eu tenho uma tia de 80 anos que não aceitava colocar o cartão de crédito no aplicativo. Hoje ela só pede em plataforma de entrega a domicílio. Perfeito. Esse mercado tracionou, ele vai ficar, vai se manter, e o físico vai retornar. Ou seja, o mercado, para alguns setores, apesar de ter sofrido, ele vai voltar melhor do que era antes da pandemia. Então, nada mais oportuno agora do que pensar no investimento aí num setor de franchising que é mais seguro.
E o delivery, de fato, segurou muita gente nesse setor de alimentação, né? Tem um restaurante que se segurou por conta dessa entrega. Vitor, quem busca a informação no Sebrae, ele volta? Uma vez pegou a informação, foi lá, conseguiu a franquia, ele retorna para tentar aperfeiçoar?
Aldo, é até uma pergunta interessante, Aldo, porque quando a opção é por franquia, é mais difícil o retorno do empresário ao Sebrae, porque...
Em tese deu certo,
espera-se,
né?
Espera-se, né? Exatamente, que ele esteja sendo bem acompanhado pela franquia. E tem até uma coisa interessante, quando um franqueado ele vai ao Sebrae buscar algum tipo de apoio, a gente recomenda, inclusive se coloca à disposição para também interagir com a franqueadora, né? Para que a gente possa fazer... Certo. Um trabalho em conjunto, e que é muito comum, inclusive, Aldo, a gente fecha algumas parcerias com redes franqueadoras e a gente faz um conjunto de capacitações também em convergência com a necessidade da franqueadora. Então, é mais comum o negócio próprio, né, retornar ao Sebrae e precisar de um apoio constante, permanente, né, e os casos de franqueados retornam, são mais esporádicos, digamos assim.
Nordeste é um mercado ainda em amplo crescimento, Cândido, para franquia?
Com certeza.
Ou esgotou?
Não, de forma nenhuma. Inclusive, a gente tem visto muito a interiorização de muitas marcas.
Certo.
Então, muitas marcas têm visto que várias cidades do interior do Nordeste têm sido bastante atrativas e feito modelos que se encaixem melhor em cidades menores. Então, a gente tem visto um crescimento, principalmente...
Alguns polos, né? Quando você tem um polo de desenvolvimento crescendo, a tendência é que isso chegue, né? Hoje se fala muito em Serra Talhada. Serra Talhada, Serra Talhada. Camarada botar um McDonald's em Serra Talhada, ele vai certamente tirar esse dinheiro de maneira rápida. Tudo também é o momento, né? E o local, né? Essa questão. Só um lembrete. Até meia-noite, você pode acessar o site da Expo Franquias, expofranquiasne.com.br, não é isso, Lamartine?
Isso.
Vai ter um código lá que vai pedir para você fazer a sua inscrição, para poder ser credenciado para participar do evento. Você coloca nesse código convidado CBN, e aí automaticamente você já vai ser encaixado e colocado aí. Vai ter a sua participação garantida na feira. São 3 dias de evento. É o suficiente para atender? Esses 3 dias é o suficiente para conhecer, para prospectar? Dá para arrematar negócio nesse período? Dá, Lamartine.
Dá sim, Aldo. É um tempo bem, bem considerado no setor de franchising, uma feira desse porte, com 3 dias de evento. O Sebrae vai estar promovendo palestras todos os dias, né, do dia 29 ao dia 31, próxima semana, então corra para fazer a inscrição. E vários temas, como entendendo sobre o modelo de franquias, multifranqueado, aumentando o lucro com mais uma franquia, como nasce uma franquia, vários outros temas bem interessantes para quem quer ter contato com esse mundo antes de investir ou até para ter segurança no investimento na sua franquia.
Perfeito. Vitor, o Sebrae tem preparado muita gente nesse aspecto da entrada no mundo dos negócios. Como é que vocês estão fazendo essa programação? A pandemia terminou afastando, vocês estão usando da tecnologia para isso? Como é que vocês estão atendendo nesse período?
Aldo, a gente não parou, né? O Sebrae não parou em nenhum momento. A gente, por um período, a gente ficou realmente na questão do atendimento remoto puramente. Agora a gente já vai retomando também os atendimentos presenciais, inclusive nos eventos como esses agora, né? Então, o empreendedor, ele pode contar com o Sebrae, tanto no atendimento remoto, que aí a gente segue com esse atendimento também, né? Mas tem um empresário que quer o olho no olho, então ele pode ir lá no Sebrae. Durante a feira, inclusive, além do espaço de conteúdo, né? Como tem sido, como o Léo colocou, a gente também vai estar lá, eu estarei lá, outra pessoa também do Sebrae, estaremos lá à disposição para atender o empresário também por lá, sabe, Aldo?
Uhum, perfeito. O Sebrae tem estendido isso para o interior? Tem, Vitor?
Tem sim, os atendimentos também seguem firmes também no interior.
Perfeito. Quando a gente fala em negócios, em prospecção, vocês citaram aqui que a determinadas franquias vêm também com pacote financeiro, não é? É um momento de pouco dinheiro para muita gente, mas é um momento também, Cândido, de tentar se buscar fazer negócios com esse pouco dinheiro que está no mercado?
Olha, eu sou empresário, eu falo para você, eu comecei um negócio praticamente sem dinheiro.
Liso.
Né? Liso, né? Então, assim, na verdade, o empreendedor, ele tem um sonho e ele tem que ir atrás do objetivo dele. A questão financeira não pode ser o empecilho que vai fazer ele ficar paralisado sem empreender, uhum, né? Então, vai muito da disposição de cada um de assumir risco, de buscar informação. O Vitor falando aqui do Sebrae, eu fiz uma retrospectiva aqui. Eu me recordo o dia que eu fui ao Sebrae buscar informação, como é que fazia o registro de marca, como é que eu fazia um plano de negócios. E o consultor lá do Sebrae fazia e dava aquele disquete para a gente tinha que levar um disquete, e ele dava um disquete com a gravação das planilhas para a gente. Então, assim, fiz aquele curso do Empretec na época, né? Não sei se existe ainda, mas isso foi mais de 20 anos. Então, assim, tem que ir atrás, tem que buscar informação. Não adianta achar que cai do céu, não, e dificuldade todo mundo vai ter.
É verdade. Ô, Lamartine, acontece de um franqueado, por exemplo, você vai, fecha negócio, tem uma franquia. Acontece desse franqueado, ele aumentar o número de franquias, peguei a franquia tal, aí tem uma loja, depois eu vou para a segunda, para a terceira. Acontece esse movimento de expansão ou na franquia não é muito presente isso?
Isso acontece, e isso é muito interessante falar, Aldo, que existe a figura do multifranqueado.
Certo.
O multifranqueado não só ele faz a expansão através da própria marca, ou seja, ele cresce com aquela marca, vai ter um multifranqueado, é um dos multifranqueados mais famosos do Brasil, vai estar na feira.
É o cara do Shining Box, é?
Não, o Alberto Oyama, ele opera L'Occitane no Brasil, opera uma marca nossa, a Step 360.
Certo.
E ele tem várias marcas, ele não só cresceu na própria marca,
como
ele
tem outras.
Como ele tem outras. Esses multifranqueados profissionais, que a gente chama, que são operadores profissionais de franquia, está cada vez mais comum no mercado.
Uhum.
A gente tem, eu mesmo tenho um franqueado que tem 12 operações no shopping em Recife.
12?
12. Então, de várias marcas.
Certo,
então,
diferente.
Ele é um multifranqueado que já acertou a...
Consolidou-se.
Consolidou-se e está expandindo várias marcas.
A alimentação é um segmento muito forte no ramo da franquia?
A alimentação, até 4 anos atrás, era o primeiro segmento na área de franquias.
Certo.
Era com maior share, maior participação de mercado, são as franquias de alimentação. e ela foi ultrapassada pelo setor de saúde, beleza, bem-estar e estética.
Serviços, né, de modo isso, geral. Bem... E continua assim?
Continua assim. Hoje, o tempo bem considerado no setor de franchising, uma feira desse porte, com 3 dias de evento. O Sebrae vai estar promovendo palestras todos os dias, né, do dia 29 ao dia 31, próxima semana, então corra para fazer a inscrição, e vários temas, como entendendo sobre o modelo de franquias, multifranqueado, aumentando o lucro com mais uma franquia, como nasce uma franquia, vários outros temas bem interessantes para quem quer ter contato com esse mundo antes de investir, ou até para ter segurança no investimento na sua franquia.
Perfeito. Vitor, o Sebrae tem preparado muita gente nesse aspecto da entrada no mundo dos negócios. Como é que vocês estão fazendo essa programação? A pandemia terminou afastando, vocês estão usando da tecnologia para isso? Como é que vocês estão atendendo nesse período?
Aldo, a gente não parou, né? O Sebrae não parou em nenhum momento. A gente, por um período, a gente ficou realmente na questão do atendimento remoto puramente. Agora a gente já vai retomando também os atendimentos presenciais, inclusive nos eventos como esses agora, né? Então, o empreendedor, ele pode contar com o Sebrae tanto no atendimento remoto, que aí a gente segue com esse atendimento também, né? Mas tem um empresário que quer o olho no olho, então ele pode ir lá no Sebrae. Durante a feira, inclusive, além do espaço de conteúdo, né, como tem sido, como o Léo colocou, a gente também vai estar lá, eu estarei lá, outra pessoa também do Sebrae, estaremos lá à disposição para atender o empresário também por lá, sabe, Aldo?
Uhum, perfeito. O Sebrae tem estendido isso para o interior? Tem, Vitor?
Tem sim, os atendimentos também seguem firmes também no interior.
Perfeito. Quando a gente fala em negócios, em prospecção, vocês citaram aqui que a determinadas franquias vêm também com pacote financeiro, não é? É um momento de pouco dinheiro para muita gente, mas é um momento também, Cândido, de tentar se buscar fazer negócios com esse pouco dinheiro que está no mercado?
Olha, eu sou empresário, eu falo para você, eu comecei o negócio praticamente sem dinheiro.
Liso.
Né? Liso, né? Então, assim, na verdade, o empreendedor, ele tem um sonho e ele tem que ir atrás do objetivo dele. A questão financeira não pode ser o empecilho que vai fazer ele ficar paralisado sem empreender. Uhum. Né? Então, vai muito da disposição de cada um de assumir risco, de buscar informação. O Vitor falando aqui do Sebrae, eu fiz uma retrospectiva aqui. Eu me recordo do dia que eu fui ao Sebrae buscar informação, como é que fazia o registro de marca, como é que eu fazia um plano de negócios. E o consultor lá do Sebrae fazia e dava aquele disquete pra gente. A gente tinha que levar um disquete e ele dava um disquete com a gravação das planilhas pra gente. Então, assim, fiz aquele curso do Empretec na época, né? Não sei se existe ainda, mas isso foi mais de 20 anos. Então, assim, tem que ir atrás, tem que buscar informação. Não adianta achar que cai do céu, não. E dificuldade todo mundo vai ter.
É verdade. Ô, Lamartine, acontece de franqueado. Por exemplo, você vai... fecha negócio, tem uma franquia. Acontece desse franqueado, ele aumentar o número de franquias, peguei a franquia tal, aí tem uma loja, depois eu vou para a segunda, para a terceira. Acontece esse movimento de expansão ou na franquia não é muito presente isso?
Isso, acontece, e isso é muito interessante falar, Aldo, que existe a figura do multifranqueado.
Certo.
O multifranqueado não só ele faz a expansão através da própria marca, ou seja, ele cresce com aquela marca, vai ter um multifranqueado, é um dos multifranqueados mais famosos do Brasil, vai estar na feira.
É o do Shining Box, é?
Não, é o Alberto Oyama, ele opera L'Occitane Brasil, opera uma marca nossa, a Step 360.
Certo.
E ele tem várias marcas, ele não só cresceu na própria marca,
como
ele
tem investiu,
como ele tem outras. Esses multifranqueados profissionais, que a gente chama, que são operadores profissionais de franquia, está cada vez mais comum no mercado.
Uhum.
A gente tem, eu mesmo tenho um franqueado que ele tem 12 operações no shopping Recife.
12?
12. Então, de várias marcas.
Certo,
então,
diferente.
Ele é um franqueado que já acertou a...
Consolidou-se.
Consolidou-se e está expandindo várias marcas.
A alimentação é um segmento muito forte no ramo da franquia?
A alimentação, até 4 anos atrás, era o primeiro segmento na área de franquias.
Certo.
Era com maior share, maior participação de mercado, são as franquias de alimentação. e ela foi ultrapassada pelo setor de saúde, beleza, bem-estar e estética.
Serviços, né, de modo isso, geral. Bem... E continua assim?
Continua assim, é esse? Continua assim. Hoje, o serviço saúde, beleza, bem-estar está à frente do segmento de alimentação.
Perfeito. E se tratando de regiões do Brasil, vocês falaram, o Cândido falou que o Nordeste tem uma possibilidade muito grande de expansão para muita coisa, né? São Paulo é quem lidera em franquias, Lamartine?
Na realidade, Aldo, São Paulo lidera a quantidade de franqueadores.
Certo, concentração, você fala, né?
Muitas marcas vêm de São Paulo para cá. Mas Pernambuco, ele é um celeiro de franqueadores. Certo. A quantidade maior de franqueadores e marcas que franquiam o seu negócio estão aqui no estado de Pernambuco, né? Uhum. Não é à toa que nós escolhemos a cidade do Recife, Pernambuco, para fazer a Feira Nordeste de Franquias.
Perfeito. Cândido, então, para reforçar, o evento começa dia 29 e vai até o dia 31, não é isso?
Perfeito.
Lá no Shopping Recife.
Shopping Rio Mar.
No Shopping Rio Mar, desculpa. No Shopping Rio Mar, das 2 às 10 da noite. E aí, é só entrar no site, dá tempo até meia-noite. Quem quiser uma cortesia, é só colocar lá o código convidado CBN, que vai ter direito a acessar ao evento e, quem sabe, poder adquirir, enfim, ser um franqueado. Lamartine, convidar o pessoal para participar, né?
Isso. Vão ter lá mais de 50 marcas expondo, né? Eu estou expondo com a minha empresa lá com 6 marcas. Uhum. Na realidade, eu participo de dois negócios de franquia. Um é BHF e o outro é o Grupo Bonaparte.
Isso.
De uma marca que todo mundo conhece aqui no estado. Vamos estar lá presente. É importante frisar que todos os fundadores dessas marcas geralmente estão lá presentes. Então, o olho no olho para conversar é muito importante para conhecer o negócio. O Sebrae e a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, estão apoiando a feira. Então, traz aí não só conteúdo, como uma credibilidade enorme das marcas que estão ali expondo, e é uma grande oportunidade de retomar aí o mundo empresarial, o mundo de investimento com o empreendedorismo.
Perfeito. Vitor, obrigado, viu, pela atenção, pela participação. O Sebrae certamente de portas abertas para receber todos, né?
Exatamente, Aldo. Muito obrigado também pelo convite. Cândido falou em sonho, e montar um negócio hoje é o segundo maior sonho do brasileiro. A pesquisa de empreendedorismo apontou isso recentemente. E só reforçando, né, o espaço do Sebrae, onde além da conversa também, do atendimento, a gente vai falar sobre, entendendo sobre o modelo de franquias, o papel do franqueado, identificando oportunidades de investimento, multifranqueado, isso que o Léo falou, que são pessoas que estão ou desejam um estágio de ter mais de um negócio como franquia, fundamentos de sucesso, futuro das franquias, microfranquias e também o passo a passo do surgimento, do nascimento de uma franquia. Então, tudo isso, Aldo, para a gente alcançar, e todo mundo que tem interesse no franchise está contemplado nesse espaço do Sebrae.
Que bom.
Serão todos bem-vindos.
Obrigado, amigo. Já já a gente disponibiliza esse nosso bate-papo nas redes sociais. Já já a gente volta para dar sequência à programação de notícias da CBN.
CBN Debate.